Talento em Foco.
Olá, esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Sejam bem-vindos, começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin e hoje vamos falar sobre organização dos estudos e também temos a participação da Érica Lotz e também recebemos Carlos André Silva Tamés. Érica, presente o Carlos para a gente.
Com certeza, gente. Olha, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Esse tema, organização de estudos, foi pedido por você. E eis aqui uma pessoa especialíssima para tratar deste tema. E quando eu digo especialíssima, é especialíssima mesmo. Eu faço questão de apresentar pessoalmente. O Carlos, ele é servidor público federal desde 1985, capitão da Marinha na Reserva, auditor fiscal da Receita Federal desde 1998. Ele é consultor ad hoc do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho Federal de Justiça. Ele é professor especializado em cursos para concursos públicos desde 1998 nas disciplinas de Direito Administrativo, Direito Previdenciário, Direito Comercial, Direito Eleitoral, Ética na Administração e Finanças Públicas. Ele é professor, ele é também palestrante reconhecido em todo o cenário nacional. Ele foi graduado em primeiro lugar como oficial da Marinha, com especialização pública na Escola Naval em 1990. Ele tem mestrado na Marinha, com ênfase na administração em finanças públicas, e ele tem uma série de pós-graduações. Para citar algumas aqui, ele é pós-graduado em análise de sistemas, em gestão tributária, em gestão da segurança pública, em direito administrativo, em direito público. E ele é coach certificado desde 2013, que foi onde eu tive o prazer de conhecê-lo. Meu olho brilha quando eu falo do Carlos, porque é um exemplo vivo de como estudar é importante e como o estudo amplia horizontes e faz com que nós tenhamos a satisfação na nossa vida pessoal e profissional e que a gente possa também contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Carlos, seja muito bem-vindo ao Talento em Foco. Que alegria ter você aqui conosco.
Muito obrigado, Érica. Obrigado, Evandro, pela recepção. A satisfação é minha de poder compartilhar. Com certeza, retribuir ao universo tudo aquilo que a gente recebe é uma forma de demonstrar gratidão. E isso é muito válido. Por isso, a oportunidade me é grata.
É isso mesmo. Então, é uma honra receber então o Carlos André Tamés. E vamos falar sobre organização dos estudos de um modo geral, né? Embora o Carlos, ele quer... diretor de cursos preparatórios, né, para concursos públicos, né, então como que a gente pode ter uma rotina para poder alcançar, né? Aliás, a primeira pergunta, por que devo estudar, né, para trazer para o...
Isso com certeza é uma pergunta fundamental, é a primeira, número um. Não importa se você está estudando no ensino médio, se você está estudando para o vestibular, se você está estudando para passar na prova da faculdade, para fazer a pós-graduação, para fazer um concurso público, não importa qual é o seu objetivo, mas você tem que entender ele, né? Desde pequeno eu aprendi isso e eu repasso aos meus filhos. Filho, você não está estudando para fazer a prova de quarta-feira. Você não está estudando para tirar uma boa nota para o papai. Você não está estudando para poder passar de ano. Você não está estudando para poder se formar. Você não está estudando para poder arrumar um trabalho. Você não está estudando para poder ganhar um salário, né? Você quer ter uma vida boa. Você quer aproveitar com as pessoas que você ama, né? Você quer desfrutar da sua existência. Para isso, o estudo é o caminho que vai te levar nessa direção. Então, é fundamental você entender que é chato estudar para a prova de quarta-feira. Você não está estudando para a prova de quarta-feira. Você está estudando para você ter uma casa boa para os seus filhos. Você está estudando para poder viajar com a sua esposa, para poder dar uma retribuição aos seus pais. Então, a primeira coisa, você precisa saber por que você está estudando. Porque isso vai levar você a motivação, isso vai levar você a realmente se mexer da zona de conforto. Porque o ser humano, ele é tendente à zona de conforto. Como dizia o meu pai, o homem gosta de vadiar, né? Então a gente tem essa tendência. Então, se você não entender o porquê você está estudando, por que eu tenho que aprender essa disciplina, né? Para eu poder ter um bom desempenho, para poder chegar um dia para falar para as pessoas, para poder ter um programa na rádio, para poder ser desenvolvedora de capital humano, você teve que estudar. Nada disso nasce, nada disso passa por osmose do travesseiro, né? Não é assim que funciona. Então, a primeira pergunta, saiba sempre responder: por que é que eu estou estudando? Para você poder começar a pensar em planejar os seus estudos, Evandro.
Carlos, perfeito isso que você coloca, porque quando nós respondemos a pergunta por que estudar, eu estou olhando para o meu motivo e para a minha motivação. E quando essa motivação ela é legítima, é deste motivo, é deste valor que nós realmente conseguimos encontrar aquela energia mobilizadora para fazer as escolhas, né, diante de tantas distrações que nós podemos aí estar pelo caminho. Então, puxa, perfeito mesmo. Evandro.
E também para a gente seguir, né, para trazer mais uma pergunta para o Carlos, o que devo estudar? Né? Seria mais essa...
Isso é fundamental, Evandro, porque muitas vezes o aluno pensa assim, o que está no caderno, o que está no livro, o que cai na prova, né? E não é tão simples assim. Quando você entende por que você tem que estudar, onde você quer chegar, né? Eu quero ser um profissional nessa área, nisso e aquilo, você precisa ter bem claro onde você está e onde você quer chegar. Se você não sabe esses dois pontos, você nunca vai percorrer o caminho adequado, né? Isso é uma das coisas que, Érica, frisavam muito quando nós fizemos formação juntos de coaching em 2003, né? O coaching é uma técnica na qual eu aprendi muito como sistematizar, né? E organizar essas ideias. Então, para qualquer objeto, qualquer planejamento que eu tenha, identifique onde você está, onde você quer chegar, para você desenhar isso daí. Então, o que eu devo estudar? É a prova do concurso? Então, como foram as provas anteriores? Como eu devo estar preparado, né? É a pós-graduação, né? O que competências eu preciso desenvolver? Então, antes de sair cortando a leitura, né? O machado tem aquela analogia. Antes de você cortar a árvore, afia o machado. Antes de sair estudando, senta, pensa. O que eu preciso estudar? Eu não vou seguir cegamente, religiosamente, as folhas de um caderno ou de um livro, ou seja lá o que for. Identifica onde você vai, entenda onde você está. E quando eu falo entenda onde você está, às vezes as pessoas me procuram dizendo assim, português e matemática eu já sou bom e tal, eu já tenho facilidade, mas direito é uma área que eu não domino, né? Eu nunca vi, eu tenho muito medo. E isso é um achismo, né? Então, para identificar onde você está, você precisa avaliar, você precisa de pontos de controle, precisa ter índices em que você possa mensurar. Então, quando o aluno me procura assim, né? Professor, eu quero ser orientado por você, mas eu já sou bom em português e matemática. Tranquilo, vamos ver se isso é verdade. Toma aqui, avalia. Pá, aí vem uma nota, mostra como os outros têm essa nota. Olha, realmente você é bom. Olha, você não é tão bom assim como você imagina, né? E olha, essa área que você achou que era o bicho papão, não é verdade. Por que que eu digo isso? Porque se você não identificar isso daí... Aí você vai falar assim, eu vou querer estudar só o direito que eu acho que eu não sei nada. E o português e matemática eu não vou estudar. Aí o que acontece? Como a sua análise do ponto inicial estava errado, você implementou o caminho errado e chegou errado. Então, muitas vezes as pessoas me procuram e a análise, né, a pré-análise diz o seguinte, olha, Você tem que estudar aquilo que você achava que não sabia e você não precisa focar tanto naquilo que você tem medo. E para mim, para não correr o risco de você ficar só naquilo que você gosta, também tem esse risco, né? As pessoas estudam o que gostam e evitam. Eu vou pular aquilo que eu não gosto. Matemática eu odeio, não quero nem olhar. E quem
pensa... Como se ela fosse desaparecer, né? Não vai.
Quem pensa em vencer não pode evitar isso, né? Então, o que estudar? Você precisa delimitar claramente onde você está, onde você quer chegar, para você poder determinar esse caminho. Olha, eu vou focar 70% do meu tempo nisso. Resolução de questões, leitura de leis, né? Leitura de monografias, né? O que, que eu vou fazer para poder chegar... Para passar no vestibular, para passar na graduação, para passar na pós-graduação, para passar no concurso público, é tudo a mesma coisa. Defina, tenha claro, consciência dos seus passos, Evandro.
Perfeito isso também, porque você traz para a gente a questão do foco. Foco e também muito cuidado para não ser assombrado aí com algumas crenças, né? Que acabam não se efetivando mesmo. Então, essa questão do foco. Evandro, antes de você fazer a próxima pergunta, eu preciso aqui relatar, né, que a participação das pessoas no Facebook e aqui no YouTube também. Olha só, Letícia Gajutz, boa tarde. Professor Carlos Top. César Bonfim diz assim, dá-lhe, Carlos, um monstro. Aliás, esse aqui é repetido, né? O professor é um monstro mesmo. Parabéns, mestre. Professor Carlos é um ninja, nas palavras aqui do Eliomar Ribeiro. O Alessandro também, a Cristiane Rocha, diz o seguinte, nosso motivador diário, uau! A Lúcia Kiss, ela diz assim, o estudo é fundamental para a formação do ser humano. Todas as sociedades desenvolvidas, os seus integrantes têm como base o estudo sério e dedicado. O Marcelo também está conosco. O Alexandre ele diz assim, perfeito, a Uninter é show. O Teodoro diz, boa tarde, lembrando da aprendizagem significativa. A Lúcia, saber onde estou e saber onde quero chegar é fundamental para se desenvolver. Então, olha só, a Alessandra de Miranda também nos saúda. E a Letícia diz, olha, eu já começo pelo mais difícil, né? No sentido de, deixa eu matar esse dragão aí, porque eu, com os outros depois eu passo a mão na cabecinha e vou conversando. Muito bem, Evandro, com você, vamos lá.
Então, para a gente trazer mais uma pergunta para o Carlos, a questão agora é, já sabemos por que estudar e o que devo estudar, mas agora como estudar? Como chegar a esse ponto? Como se organizar?
É muito importante, né? Porque didaticamente existem muitas formas e fórmulas de você poder percorrer o mesmo caminho, né? Afinal de contas, todos os caminhos levam a Roma, já dizia o ditado popular. Mas eu vou pegar um gancho numa expressão que a Érica utilizou e que nós aprendemos também no curso de coach, né? Que é a crença limitante. É, dentro da nossa psique, é muito comum você criar fantasmas que não existem, né? Então, qual é a fórmula mágica? Eu gosto sempre de dizer para as pessoas o seguinte, olha, apesar de eu, obviamente, me sentir assim, envaidecido pelos comentários, olha, eu sou gente como a gente, eu falo para o meu filho, às vezes o meu filho fala assim, pai, como você sabe tanta coisa, né? Aí eu falo para ele, filho, você toca piano? Aí ele fala, toco. O pai não tem nem ideia de como toca um piano. Eu me sinto um troglodita, eu me sinto uma pedra, né? Então entenda que as competências você vai desenvolver. E cada pessoa tem uma habilidade. O peixe nada e o passarinho voa. Não analise um passarinho porque ele não nada e não analise um peixe porque ele não voa. Então acontece que cada um tem uma forma. Existem aqueles que gostam de estudar de manhã, tem os que gostam de estudar à noite, tem os que são auditivos, gostam de ouvir, tem os que gostam de escrever, tem os que gostam de sublinhar, tem os que gostam de resumir, mapas mentais, flashcards. Os elementos didáticos que existem são muito grandes. E eles se adaptam a cada pessoa. Cada pessoa tem, né, por causa do seu histórico, toda a sua vivência, tem uma forma. Então, quando a gente pergunta assim, como estudar? Em primeiro lugar, não existem fórmulas mágicas. Em segundo lugar, não existem receitas únicas que se adaptam a cada um, né? Você vai ter conhecimento, você vai descobrir quais são as opções que existem, você vai experimentar, você vai analisar o resultado prático em você, e aí você vai ver que lendo a lei seca, quando você está estudando para um concurso, pode ser eficiente para um determinado concurso, fazer questões, né? Num determinado momento da sua preparação, do seu estudo, fazer questões é bom. Em alguns momentos é copiar, analisar, resumir o que é mais importante, né? Isso é fundamental. Então, a técnica, né? O como estudar, ele vai ser opcional do ponto de vista do perfil de cada pessoa. Hoje mesmo, agora, nós estamos em quarentena e eu vim para trabalho remoto lá na Receita Federal e eu falei, olha, o tempo aqui está sobrando e eu comecei a fazer mais uma pós-graduação agora, né? E, obviamente, eu pego... E pós-graduação não é voltada em resolver questões, então eu não estou preocupado em resolver questões. Eu estou preocupado em aprender os elementos centrais que me são passados nos vídeos EAD e nos textos. Então, eu pego parte do que está sendo falado, vou, escrevo do lado ali. Então, eu fiz, entre aspas, um caderno com aquilo que eu consegui captar. Porque é a essência do conteúdo do que eu quero aprender para esse objetivo de uma pós-graduação. Quem está estudando para um vestibular tem que ver qual é a banca, como é que são as provas, né? Quais são as questões que costumam cair, qual é a média. Então, o como estudar, né, é sempre bom você ter uma orientação para poder ter conhecimento das diversas opções didáticas para poder te ajudar. E você ter uma consciência daquela que funciona para você. Não adianta querer fazer um curso de memorização, de leitura dinâmica, de decorar, se isso não se adequa a você. Então, a resposta do como estudar é... vai depender do seu perfil e do seu objetivo.
Esse é um ponto muito importante, realmente, porque você está trazendo o que nós chamamos de metacognição. As pessoas, elas acabam entrando, muitas vezes a gente vê a coisa de um volume enorme para estudar, principalmente agora o pessoal que está em EAD, e aí a primeira pergunta eu entendo que é isso mesmo que eu aprendo. A partir do momento que eu consigo responder, olha, eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor fazendo esquemas, eu aprendo melhor falando para mim mesma. Então, como é que eu aprendo? A metacognição é aquilo. Como é a estratégia que eu utilizo para aprender. E esse ponto é importante. Outra coisa que você trouxe aqui, que muitas vezes a gente acaba não passando por isso, e nós, professores, também poderíamos ter isso um pouco mais próximos, quais são os recursos mnemônicos? Porque eu sei que você trabalha de uma maneira que as pessoas elas registram aquela informação sem sofrimento. Então, tem diversos recursos mnemônicos, você pode fazer aí, né, uma paródia, você pega uma frase esdrúxula e que cada letra ou cada palavra daquela frase vai associar, né? Então, esses recursos mnemônicos também ajudam muito no como estudar. Porque, olha, Carlos, alguém que estuda tanto quanto você, eu não posso acreditar que você sofra para estudar, porque deve te dar um prazer danado. Então, assim, existem tantas coisas, né, que você ensina para os seus alunos, recursos mnemônicos, questões de metacognição. Primeiro, conheça como é que você estuda, porque estudar é uma coisa, assim, eu diria que até viciante, não é? É viciante, porque vai brilhando o olho. Então, é muito interessante quando você traz isso. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Nesse momento, vamos pensar no pessoal aí que está, né, ou se preparando para fazer um concurso público, ou realmente agora se preparando para fazer as provas, você considera interessante estabelecer metas por disciplina? Então, dia tal, a minha meta é ter uma hora para estudar isso daqui. Você considera isso interessante ou você considera que isso pode, até dependendo da pessoa, aumentar a pressão e aumentar o estresse e a ansiedade? Qual é a sua visão sobre isso?
É, você falou diversos pontos aí que são muito importantes. O primeiro deles é com relação a esse planejamento de estudos. Uma coisa é uma verdade. Planejar é indispensável. Mas todo planejamento de todo mundo, o meu, o seu, do Evandro, todo planejamento falha. O planejamento do orçamento do governo, tudo falha. Porque o planejamento é uma adivinhação, é uma antecipação. Então, na hora que você diz, eu vou estudar isso essa semana, a quantidade de fatores que podem acontecer fora do seu controle e até os de autossabotagem que vão fazer você não cumprir isso daí, pode levar você a uma ansiedade emocional. Então, além do aspecto de que planejar é fundamental, além da consciência de que todo planejamento é suscetível, tem que ser flexível, ele é suscetível a falhas, existe um elemento de equilíbrio emocional, a inteligência emocional para saber lidar com a frustração. Eu estabeleci um planejamento para essa semana e eu bati o carro, alguém ficou doente, eu me separei, né? Eu fui assaltado, um monte de coisas podem acontecer, ou eu simplesmente fiquei down e não consegui estudar, eu estava precisando dar uma relaxada, não importa o que for, mas é possível que o seu planejamento tenha que ser alterado, e nesse caso você tem que saber lidar com essa frustração. Uma das coisas elementares no planejamento de tudo, inclusive do estudo, é você ter essa inteligência emocional. Mas depois de eu dar essa introdução, o que sobra é o que você disse, Érica. Eu preciso estabelecer metas. E metas tem que ser algo mensurável, quantificável e avaliável. Então, a minha meta não é passar no concurso, não. A minha meta é estudar esse tópico dessa matéria essa semana. Então, eu tenho uma micrometa de curto prazo em que chegou no final da semana e eu vou avaliar. Cadê as questões que eu fiz para saber se com qualidade eu estudei aquilo? Eu acertei 80% do que eu estudei. Então, houve qualidade, eu posso ir para a próxima meta ou eu vou ter que voltar e repetir, né? Mas pode acontecer que você não conseguiu estudar nessa semana com qualidade. Então, as pessoas que trabalham comigo num programa de coaching, de preparação para concursos públicos, eu sempre estabeleço metas semanais, eu distribuo, ontem, domingo, eu distribuí as metas da semana e no domingo que vem eu vou cobrar. E durante a semana nós vamos vendo como é que vai andando, orientando. E chega no domingo, olha, professor, minha mãe estava doente, eu tive que viajar para a cidade. Ok, faz parte, sem decepção, né? A frustração faz parte, vamos administrar. Todo dia é uma nova conquista, todo dia é um novo raiar do sol, uma nova oportunidade. Eu vou começar de novo se não deu certo. Mas eu preciso ter a meta, Érica, isso é fundamental.
Sabe, Carlos, essa coisa, eu preciso começar de novo, se não deu certo. Eu entendo, assim, eu ouço com muita alegria isso que você traz, porque você diz, olha, fazemos um planejamento, temos meta, mas vamos nos anfitriar com carinho, porque a gestão da adversidade é uma competência. Agora, você se cobrar, porque eu não fiz, porque isso, essa ansiedade, essa cobrança não vai ajudar você se aproximar do teu objetivo. Então, quando você coloca isso, né, numa fala com toda a autoridade que você tem, eu fico muito feliz, porque é isso mesmo. Não deu, não deu. Não deu, ok. Vamos recomeçar a partir de agora com o recurso que tem, olhando para frente. Porque isso nos ajuda a nos colocar em movimento. Aquela ansiedade de cobrar por que que eu não fiz, por que que eu não tive o equilíbrio emocional, por que que eu não tive a separação daquilo que me aconteceu com a minha meta, isso vai sim sendo um forte expressor e acaba debilitando essa energia criativa e nada nos aproxima dos nossos objetivos, né? Então, olha aí, pessoal, acolham essas palavras assim com o coração, né? Muito bem, Evandro.
E legal para a gente trazer um exemplo aqui. A Letícia Gajutz falou que instituiu, né, metas de estudo de 3 horas por dia e divide em manhã e noite. Então, né, acaba não ficando tão pesado, né? Dividindo durante o dia, né? Então, sei lá, uma hora e meia de manhã, mais uma hora e meia à noite, tá tranquilo, né? Dá para se adaptar.
Para ela tá ótimo, né? Então, se ela não trabalha de manhã ou se à noite ela não tá muito cansada, eu, pelo menos, eu preciso confessar, né? Quem me conhece sabe que eu não passo de 9h30, 10 horas da noite. As pessoas ao meu redor já falam que o meu olho está vermelho, que eu estou esgotado, mas 6 horas da manhã eu já estou de pé andando pela casa, trocando de roupa. Então, cada pessoa tem um perfil. A minha esposa não é assim. A gente brinca até que ela é o feitiço de Áquila. Quando eu durmo, ela acorda. Ela acorda à tarde e dorme à noite. Ok, vamos nos respeitar, vamos nos aceitar. Cada um do seu jeitinho.
E aí tem uma outra coisa que você traz, assim, que é fantástica, né? Além de conhecer como é que a gente aprende, né? Como cada o teu modelo de aprender, você está trazendo também como é o teu ciclo. Em que momento do dia você está mais alerta para aprender? Tem gente que adora estudar de madrugada eu durmo. Tem gente que gosta de estudar, tem gente que é mais atento de manhã. Então, esse é um ponto bem importante também, é identificar quando é que você está mais propenso para isso. Carlos, tem uma coisa aqui que você já falou sobre a criação de alguns fantasmas de determinadas disciplinas no concurso público. É muito natural que quando nós estamos fazendo faculdade, nós também vamos mais, temos mais afinidade com um professor ou com outro, com uma disciplina e com uma outra, mas o que, que eu vejo? Muitas vezes a pessoa ela cria um bloqueio, é mais do que uma crença, ela bloqueia aquilo. O que, que você, como é que você lida quando alguém traz para você que bloqueou? Porque quando a pessoa ela bloqueia, ela não vai nem para frente nem para trás. Como é que você lidaria, o que, que você poderia dizer para quem está nos assistindo, que talvez esteja começando a fazer as provas agora e que sinta-se, que está se sentindo bloqueado com alguma disciplina que é muito importante para passar, né? Independente se é matemática, estatística, o que, que é, né?
Olha, Érica, é fundamental primeiro entender que qualquer desafio, qualquer impedimento, qualquer crença limitante ou bloqueio é algo que precisa ser enfrentado. E enfrentar, às vezes, não significa dar um murro na ponta da faca, mas sim você perceber, você precisa acreditar que pode. Então, às vezes, com auxílio ou sem auxílio, você precisa perceber de que aquilo não é o que você imaginava. Então, eu tenho bloqueio na matemática, não consigo de jeito nenhum. Aí, do lado de uma pessoa que tem uma didática adequada, ela vai lá e te mostra como resolve aquela situação, ela te ensina e te dá um para fazer e você resolve um problema de um assunto. E aí, dentro de você, vem aquele sentimento, ó, pior que dá. Não é assim. Você precisa desenvolver aquela fagulha. Sabe que não é aquilo tudo? Não adianta só falar, olha, não, você vai superar. Não adianta, né? É que nem o medo. Meu filho, né? Ele estuda fora e ele tinha medo da montanha-russa. Era uma coisa que ele não conseguia. E um dia eu falei para ele, olha, se um dia você experimentar e você ver que não é assim, né, você vai concluir para você que esse bloqueio não existe. Né? Um dia, só tenta. Né? E ele tentou e voltou a dizer assim, sabe que não é tão ruim? Né? Então você precisa despertar em você esse... A informática, o português, a redação, em algumas vezes é mais simples, simplesmente entre na montanha-russa. Mas às vezes, na matemática, esse bloqueio é decorrente realmente de uma falta de base. Você não sabe nem a tabuada direito. Eu vejo alunos que não sabem a tabuada. Ah, eu tenho um bloqueio na redação. Tá, mas você nem conjuga os verbos direito. Nós vamos precisar trabalhar uma base. Você precisa de um apoio, um suporte. Algumas vezes a gente encontra a solução sozinho, outras não.
É fato isso, e é interessante que, novamente, né, você está trazendo uma coisa que faz muito sentido. Às vezes nós esperamos que aquela crença ou aquele bloqueio vá embora para enfrentar, e na verdade não, é fazer uma pequena ação positiva para perceber que dá pé, né, como, nossa, mas não é tanto assim. E aí, isso faz com que você coloque aquela crença a duvidar. Você começa a entender que isso pode não ser necessariamente tão verdade assim. Mas é a ação que muda a percepção, né? Porque se nós ficarmos o tempo todo esperando que eu tenha uma crença diferente ou que o bloqueio vá embora, talvez ele fique nos acompanhando por muito tempo. Então, isso é muito bacana. E outra coisa que me chama atenção quando você traz, que o teu enfrentamento do bloqueio, ele não é um enfrentamento agressivo, ele é um enfrentamento de tomada de consciência. Então, se a pessoa tem a dificuldade na matemática, a pergunta é: o que é importante que eu aprenda antes para aprender isso? Ah, é importante que eu aprenda, então, a tabuada. Em português, eu tenho essa dificuldade? Não. O que é importante que eu aprenda primeiro para que eu possa ter domínio disso daqui? Então, é como se a voz interior, ela fosse tua parceira e não tua algoz. Ela não vai te diminuir, né? Então, eu gosto muito disso porque realmente a questão não vai na dureza, ela vai no entendimento, ela vai no acolhimento e ela vai na parceria. Na parceria, é você sendo parceiro de você mesmo, né? Isso é muito bacana, Carlos, muito bacana.
Então, estamos chegando, o tempo passou rápido.
Carlos, eu te falei que voava.
Eu tenho consciência, não se preocupe, foi uma oportunidade extraordinária, é sempre bom, né? Como, assim como você me segue nas redes sociais também, você viu lá que a gente sempre coloca dicas, mnemônicos de preparação, então a gente sempre vai estar à disposição para poder compartilhar esse conhecimento. O conhecimento, ele só faz sentido se você o absorve para poder devolver. Então é uma satisfação estar aqui, e no Facebook, no Instagram, No YouTube, né? Nessa época que nós vivemos, de poder repassar tudo isso. Então, estamos à disposição aí para todos que quiserem aprender.
Carlos, super obrigada por essa sua participação tão generosa e tão amorosa aqui para o nosso Talento em Foco.
E eu que agradeço muito o convite.
E eu agradeço a todos que estão aqui. Olha, Rodrigo, a Letícia está trazendo, né? Fazer as perguntas certas e positivas para alcançar os resultados. Então, aqui, olha, eu acredito que você está sendo convidado já pelo nosso público aqui a voltar, né? O Teodoro também. Isso é maravilhoso. Olha só, o Teodoro está dizendo aqui que ele está fazendo pós agora, que ele está mais tranquilo, que estudar vicia mesmo. Então, que é importante criar o hábito. Gente, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui. Eu me despeço. Carlos, receba aí meu abraço, meu agradecimento super amoroso por você ter estado aqui conosco. E sabemos que você volta muito em breve. Muito obrigada, Evandro, meu querido parceiro. Um abraço. Muito obrigada, Evandro, com você.
Obrigado. Então, agradeço ao Carlos, né, explicando sobre como como se organizar nos estudos, né? E agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente nessa edição de hoje do programa Talento em Foco, né? Terminamos por hoje, então até a próxima edição. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Obrigado, até a próxima. Talento em Foco.